Eu não vejo totalmente um caos, tá, São Jorge? É só assim, pontuando, um bom primeiro tempo, parelho, né? Só que o grande problema foi o quê? Abusar das bolas aéreas. Aí você pode falar, ah, mas o adversário tava marcando, ele não tava deixando, né? É, você entrar com a bola na diagonal, você entrar de frente para a área, tudo bem. É, mas assim, como eu falei no comentário do jogo, é um time que se formou nesse ano. O time que tá aí hoje não tem um titular, acho que exceção é o Alberto do ano passado. E o Wesley começou a partida que oscilava entre ser titular ou não, né? Agora, eu vou dizer para você. É claro que o torcedor corintiano quer mais, né? Espera bons resultados, mas eu acredito que ainda é muito cedo para instaurar um caos, uma crise no Corinthians. Nesse momento não, tô falando em relação ao Campeonato Brasileiro, tá? Até porque na Sul-Americana e na Copa do Brasil tá tudo encaminhado, tá? Então eu vejo nesse sentido. Eu acredito que seja um time ainda que tenha muito para evoluir. Né, tenha muito a crescer e muito, vamos dizer assim, dessa oscilação, palavra que eu queria dizer, dessa oscilação do Corinthians aí é devido a essa nova formação, gente. A última vez nem foi nesses termos, foi até uma reformulação melhor. Que aconteceu isso daí foi muito pior que isso, você se lembra, São Jorge? Ano 2019 para 20. Thiago Nunes chegou lá que deixou a terra arrasada. Você se lembra de como foi essa reformulação que ele tentou fazer? Lembra disso? Que, ao meu ver, até hoje é um dos grandes culpados do que aconteceu. Por quê? Porque o Corinthians tem aquele DNA que muito se fala hoje, de ser um time defensivo, de ser um time preciso que dava a posse de bola para o adversário e atacava no contragolpe. Ele quis mudar tudo isso. Quis trocar os jogadores, quis trocar toda a equipe e deixou a terra arrasada. O Corinthians não venceu mais nada após isso. Então o Corinthians passou por uma grande reconstrução, não estou querendo justificar, mas eu acho que esse tipo de resultado, esse tipo de resultado que aconteceu hoje vai ser muito frequente ainda daqui pela frente. Tá? Não pode se iludir porque o Corinthians ganhou de um Racing lá de 3-0 no meio da semana, de que hoje seria um passeio contra o Botafogo. Como nós falamos, eu estava até equivocado. Eu achei que o Botafogo era líder do campeonato. Se tornou agora com a vitória diante do Corinthians. Mas o Botafogo, querendo ou não, ele vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Então é um jogo assim, nesse momento, considerando o momento do campeonato. Você está jogando com um time que está brigando lá pela ponta da tabela. Tá, o São Jorge? Ao meu ver. Não foi aquele jogo que o Corinthians tomou um vareio de bola. Foi até um jogo parelho. Tá? Foi até um jogo parelho. Em determinados momentos, até que o Botafogo criou um pouco mais de oportunidades. Enfim, o Corinthians não criou tanto. Acredito que também isso seja o motivo do torcedor ficar um pouco mais irritado. O Corinthians não criou grandes chances. A melhor chance foi aquele chute cruzado do Yuri Alberto lá que o goleiro desviou e a bola bateu na trave. Foi isso. Mas é para esse time que tem hoje, que para essa formação, para esse novo elenco, cara, eu acredito que evolua ainda, que evolua durante o campeonato. Já falamos no jogo passado. E isso muito em virtude de quê? A diretoria se equivocou, manteve Mano Menezes, não teve pré-temporada, né? Então o Antônio Oliveira chegou depois no final, numa situação já complicada. No final de campeonato paulista, ali onde o Corinthians estava rabeirando a zona do rebaixamento, estava chegando ali, encostando, hora entrava, hora saía, ele fez aquilo que tinha que ser feito para não ser rebaixado, para sair daquela situação incômoda. E isso vai se refletindo tudo nisso agora, então tem que ter tempo, gente, tem que ter tempo. O torcedor está impaciente? Está impaciente. Está impaciente porque também a nova diretoria chegou falando muito. Chegou, ah, acabou a farra, não sei o quê. Não pode se esquecer disso também. E não se faz um time de um dia para noite. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Que não é do dia para noite que você monta um time ali, um time vencedor, um time que Não vou dizer nem vencedor, um time que vá competir, que vá brigar lá nos campeonatos que disputar pontos corridos, lá pelas primeiras colocações, ou no, nas Copas, ou campeonatos de mata-mata, ali chegar numa semifinal, enfim, que seja. É difícil. Futebol é equipe, futebol é conjunto, né? Então eu acredito nisso daí, São Jorge. Eu acho que para mim, o resultado não é o caos, vamos dizer assim, tudo tá tudo perdido, não. Acredito não. Pelo que o jogo foi, eu vejo sim, vejo evolução. Aconteceu o gol, o adversário aconteceu, mas a gente vê que o Corinthians não é tão ameaçado. Fora ali, o que que o Carlos Miguel foi ameaçado, o São Jorge? Não teve.
Eu acho que ele não fez
Uma
nenhuma
grande
defesa.
defesa ele não
Não,
fez.
não fez.
Ele não fez.
Nesse jogo, não.
Quer dizer, então, quer dizer que o sistema defensivo está funcionando, está protegendo ele ali, até então, não é? E eu acredito que seja isso, seja a base de pequenos ajustes, claro que novas chegadas, novas contratações, porque a gente sabe que, tirando o time titular, não tem ali reservas à altura, né? Acho que para todas as posições, assim que eu posso imaginar, não tem. Se você pegar do goleiro ao centroavante atacante lá, não tem. Não tem assim você dizer, ah, tá jogando fulano, quem entrar vai. Faz 80% do que eu. Não, é muito abaixo. Então, o Corinthians precisa se preocupar com isso. Precisa preencher as posições, né? Por exemplo, laterais. Hugo melhorou? Melhorou. Tinha o Palacios lá que fez um jogo só e se machucou e não voltou até agora. Não tem o reserva. Tem o Bidu lá que tá lá porque o Palacios se machucou, senão teria sido negociado. Lateral direito, Fagner. Já sabe que vai até o fim do ano somente. Mateuzinho é o substituto direto, jogou hoje. Quem tem depois dele? Não tem ninguém, né? Meio campo, volante. Quem que tem? Maicon, cadê o Maicon? Machucado, certo? Quem que é o substituto direto dos dois, do Bidon ou do Ranieri? Fausto Vera. A situação um pouquinho mais cômoda para mim é lá na frente, em relação aos meias e aos atacantes. Até armador também não tem. Armador, se não tiver o Garro ou o Coronado, também não tem. Então são nessas posições que precisam ser estruturadas, né? Acredito. Você vê muita. Ah, que é isso também, são caça-cliques aí. Vai contratar centroavante, não sei da. Mentira. Não é necessário nesse momento, gente. Eu vejo posições mais carentes do que o Corinthians gastar uma grana com centroavante, com outra coisa. Não é? Então, é aquilo, é um time que está em formação durante o campeonato. Se um time está em formação durante o campeonato. Não vai ser fácil, São Jorge. Não vai ser fácil.
Quero saber por que que esse Arthur não tem chance. Quero
Não
saber.
sei, sumiu.
Eu gostaria que alguém fizesse essa pergunta para o Antônio Oliveira. O que que acontece com esse Arthur? Porque não é possível que a gente esteja tão errado de saber que esse moleque aí tem condições. Porque é um jogador presente na área, tem velocidade, agilidade e precisava de uma oportunidade. E no meio-campo, o Rian, para quando, em vez de pôr o Vera, põe um Rian. Pode ajudar na marcação, porque eu não acho que o
Também.
Rian é inferior ao
Tinha
Vera.
esquecido do Rian. Melhor que Vera, pô.
Então.
Aparentemente, pelo que participou no time titular ali, né?
Então, quando o Corinthians tem jogadores aí, que a gente vai condenar o treinador. Ah, o treinador não tem culpa. Tem culpa quando tem jogador lá, ele não traz nem pro banco. O Arthur e o Rian não estavam nem no banco hoje. Então é absurdo, pô. Sinceramente, é absurdo, porque Mosquito e Romero não tem mais condições de jogo, cara. Nenhuma condição de jogo. Vera também não, né?
O Vera faz tempo, pô.
Então, estão colocando em
O Vera
campo?
é Cantillo 2.0, meu
Tá
amigo.
sendo colocado em campo. Você viu o chute que o Romero deu hoje? Você viu o chute que o Vera deu hoje? Não é possível, cara, que esses caras estejam ainda no Corinthians. Não tem condições de jogo. Esses caras não têm condições de jogo. Vai continuar colocando esses caras, não vai resolver o problema. Claro que vai ter um momento que os jogadores vão estar desgastados e precisamos de alguém. Agora, não colocar Arthur, não colocar Rian. E colocar Vera, colocar Mosquito, colocar Romero. Não aguento mais esses caras em campo. Não aguento. O Pedro Lovison. Ô, queremos jogador. Precisa de uns quatro aí no mínimo, hein? se não é brigar até o fim para não cair. Abaixo da tabela, eu tenho quase certeza que o Corinthians, se não fizer as contratações, se o treinador não continuar colocando os mesmos jogadores, Aguilinha, o Corinthians não vai evoluir. Porque esses jogadores que são titulares têm um prazo de validade.
Não, sim, e não vão jogar o campeonato, os campeonatos, não o campeonato em
Exatamente.
Si. Tá participando de Sul-Americana, Copa do Brasil brasileiro.
Começa, e agora começa... Vai ser essa, acho que essa última semana de descanso mesmo. Depois parece que vai... Que são jogos apertados um atrás do outro. Por isso que o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Agora pega o Atlético Goianiense fora. Tem que encarar esse Atlético Goianiense de igual para igual, hein?
Sim.
Aliás, o Rony tá jogando muita bola no Atlético Goianiense. Pra quem quer saber, o Rony, que é um marcador implacável no meio-campo, está jogando muita bola no Atlético Goianiense. O Guilherme Picone. Não me iludo com as vitórias contra um time de Série D na Copa do Brasil e uns timecos da Sul-Americana. O Alan Lima, tem que contratar, amigos, o time titular é médio e não temos banco. Contratações para onde? O Arreli acabou de dizer. Pedro Louvison, adeus Romero. O Gabriel, já era, cadê as contratações? O Sérgio Antônio, um time que depende de Romero, Mosquito para ganhar, fica difícil, São Jorge. Sem dúvida, acabei de dizer. O Alan Lima, os jogadores são limitados, muito limitados. O Gabriel, relaxem, sabe do que o Corinthians precisa? De zagueiro, porque é isso que os incompetentes fizeram, contrataram 20 zagueiros e dois atacantes com 60, mais de 60 anos nas costas, que não jogam nada. Agora veio o profeta do caos aqui mandando 1 milhão de mensagens destruindo o Corinthians. O Pedro Louvison, o time que a gente tem hoje é para brigar para não cair, Arrelia. Precisa de no mínimo uns 3 para chegar e ser titular. Do contrário, vai ser a mesma coisa do ano passado. O time avança nas Copas e sofre no Brasileirão. Ah, na verdade, gente, a gente é consciente de que o Corinthians só tem jogadores titulares. Mas porque para a Rádio Timão, o que vocês estão falando, não é novidade alguma. A gente sempre falou isso.
Eu falei isso aí antes, abrindo o cornetando. O que eu acho assim... É que esse time, vou deixar bem claro, esse time que tá jogando, dito titular, que iniciou a partida hoje, ele pode render mais, São Jorge. Ele ainda tá naquele início de trabalho, né? Tudo, a gente sabe, aquele processo e tal, que ele vai render mais, ele pode render mais. Né? Só que o tempo que a gente tem já não é mais o, né? Não é um começo de temporada. Já estamos no meio, se você colocar aí, já estamos no meio do ano. É, temos mais praticamente 5 meses, porque geralmente acaba ali na tranca entre novembro e dezembro, certo? Os campeonatos já estão definidos. A Copa do Brasil, Sul-Americana antes, né? O brasileiro que se estende um pouco mais. E é nesse sentido, mas eu acredito assim que esse time titular, gente, não estou falando que é mil maravilhas, eu acho que ele está bem estruturado, tem bons jogadores, mas podem melhorar? Podem melhorar. Mas a preocupação foi o que todo mundo falou aí, são as reservas. Acho que foi durante a transmissão lá que o Perna falou, São Jorge, a hora que você leu o banco de reserva lá, ele falou, deu até vontade de chorar. É, realmente, não tem um jogador ali no banco de reservas que você fale, nossa, se sair, vamos pegar o melhor jogador de hoje. Quem que foi hoje, São Jorge, que brigou, que...
Ranieri sempre, né, cara?
Ah, então,
tem o Kaká que jogou bem, eu gostei
não, mas
da
vamos,
partida do
Kaká. Vamos pegar o Ranieri que já vem há um bom tempo se destacando. Sai o Ranieri. Quem que é substituto dele diretamente?
Tem.
Fausto Vera, não. Hoje então, é Fausto Vera.
É, mas não era. Tem outros jogadores ali, é que eu tô dizendo. Esse Rian é melhor que esse Fausto Vera, não é?
Sim.
Então por que não coloca o cara pra conseguir conquistar ritmo? Põe o Vera, toda hora, véio, parece que ele vendeu o cara, né?
Mas é, você sabe que ele é o jogador onde o Corinthians gastou mais dinheiro nos últimos 2 anos.
É por isso. Aí o treinador, eu acho que ele fica de mãos atadas.
Tirando essas contratações agora do Augusto Melo, mas pegando de lá pra trás, é o jogador que mais custou pro Corinthians,
e
cara.
E nós temos que ser sinceros aqui, honestos com vocês. Eu acho que o treinador, ele não escala sozinho, cara. Às vezes tem que a obrigação de colocar alguns jogadores em campo. Eu acho, tá? É uma opinião que eu tenho. Eu acho que ele não consegue... escalar os jogadores que ele quer. Assim, 80% pode ser 90%, vai. Mas alguns jogadores ele vai ser obrigado a colocar. Porque é dinheiro em jogo, né? É muita grana em jogo. E às vezes ele tem que colocar determinados jogadores. E isso daí me irrita muito, cara. Me irrita demais, porque não consegue ser feito o trabalho que é necessário nesse Corinthians, né? Agora que a CBF liberou 9 gringos, é o profeta do caos, tá? O Gabriel.
É.
É, para serem utilizados, vai atrás dos atacantes gringos. O que você acha, Relia?
Não vejo nada, é pontual, é um ou outro ali. Não vejo. Aqui no futebol sul-americano, não tô dizendo os gringos que estão fora, que estão na Europa. Mas aqui, porque teoricamente teria que ser aqui que é o mais barato, certo? Você trazer lá um argentino, do Uruguai, ou da América do Sul, generalizando. Pra cá, barato, você utiliza o jogador durante o tempo, depois vende e faz um dinheiro, né? Não vejo ninguém se destacando nesse ponto.
O Lucas, precisamos de um atacante de peso, um volante de marcação bom e mais um zagueiro de qualidade. Já seria uma melhora absurda. O Pedro Lovison, acho que zagueiro não precisa, né, Reliano?
Não, zagueiro não. Eu ia falar isso. Zagueiro não. Volante sim, lateral sim, né?
É.
Armador sim, porque só temos dois e se jogar com dois armadores e um precisar sair ou não puder jogar, você tem que ter, né? Ali. Lá na frente que eu acho que é mais tranquilo, dá pra ter uma configuração melhor, tá? Aí vai depender se ele vai jogar no 4-4-2, 4-3-3, né? Aí é outra história, é a opção do treinador. Mas eu acredito que a parte da frente do time já tá meio que resolvido pra mim, São Jorge. Não é?
Pedro Lovison, ganhar do Atlético Goianiense fora vai ser obrigação, hein? Senão a pressão contra as tricas já vai ser maior do que o normal, Arrelia.
É, mas a trica é foguinho, velho. Igual tava lá o Carpica lá, era o maior do mundo lá. Depois começou a não entregar resultado, agora é o Zubeldi aí. É, todo mundo sabe, sempre foi modinha. Sempre foi modinha.
Mas vai ser um jogo.
Não, mas vamos dizer assim.
Importante, né? Do domingo, né?
Não tô dizendo. Importante, sempre é importante. Clássico é importante, São Jorge. Mas eu não vejo. Posso dizer, não vejo no Brasil um time jogando um futebol que enche os olhos, que você fala, puta que. Não, Flamengo não é assim. Palmeiras não é assim. Atlético Mineiro não é assim. Não tem um time que tá. Nossa senhora. Voando, não sei como, se o Corinthians enfrentá-lo, como que o Corinthians vai vencer, não tem, não tem. Todos os times estão abaixo do que poderiam render, não sei se você concorda, não é verdade? Eu não vejo nenhum time assim se destacando ao ponto máximo assim que deixa os outros a ver navios.
Olha o profeta do caos, aquele. O time precisa fazer amistosos para ganhar um troféuzinho nesses amistosos. Amistosos que vale a troféu, tá? Pelo menos. Antes. Antes que chegue nos 23 anos sem título.
Nossa, velho.
Nos 23
Pô,
anos sem
23 título. Anos, o último foi 2019? Puta, o profeta.
Mas é um profeta, do caos caramba, tá... velho.
Ô, Gabriel.
Ai, essa vez eu chorei de rir aqui, velho.
Caraca, velho. O cara já tá projetando.
Cara, você é o profeta do caos mesmo, viu? O Alan Lima, Relia, o problema é que todo ano é isso. E o time tá começando. Foi montado agora. E aí?
Não, já mas são aí são anos... erros. São erros.
Deixa eu terminar aqui, ó. Já vai são lá, vai 5 lá, vai anos lá. De tragédias com isso. Temos que modificar tudo.
Aí são os erros administrativos. Aí são os erros. O que, que nós falamos, São Jorge? Quando contratou o Mano Menezes? Não, não era pra contratar, lembra? Não era pra contratar. Pô. E além de contratar, deram um presentão pra ele lá de 11 milhões, certo? São muitos erros administrativos, são muitas certezas que ninguém tem. Né? E como eu falei anteriormente, é aqui que eu me lembro nitidamente. Contratação de Thiago Nunes lá que deixou, acabou com tudo. Acabou com tudo no Corinthians, tudo aquilo que vinha formado nos 10 últimos anos ali, desde 2009 até 2019, né, São Jorge? O cara acabou com tudo. O cara acabou com tudo e a torcida, as pessoas esqueceram hoje. É a partir dali que o Corinthians se afunda. Não tô falando de parte financeira, de parte administrativa, não. De perder aquilo que era a maior qualidade. Qual que era a qualidade do Corinthians? Um time forte defensivamente, que tomava poucos gols, ganhava jogos por placares mínimos, mas era campeão, mas ganhava títulos. Mas não, eu lembro na queda do Carille, São Jorge. Antes, quando começou a pressão em cima do Carille lá. Que foi quando chegou o Abel, não foi? Não, foi quando chegou o Jorge Jesus. Não que o Flamengo joga futebol vistoso, que não sei o quê, que o Corinthians tem que jogar assim, lembra? Começou? Tem que apresentar o melhor futebol. A maioria embalou nisso daí. O Carille foi massacrado, o Carille saiu praticamente espancado, cuspido do Corinthians, São Jorge. Não que eu não, naquele momento ele teria que sair, sim. Mas ele teve porque ele não manteve a convicção dele, lembra? Ele começou a querer modificar o time, colocar o time pra cima, começou a... E ali ele se perdeu, tá? Mas é aquela coisa. Como é, a imprensa tem essa mania de massacrar, de nomear os culpados, né? De bater no sentido, nesse sentido que eu tô dizendo, tá? De colocar as pessoas como vilões. E não é bem assim, gente. Não é bem assim. Tava tudo certinho lá no Corinthians. A partir do momento que começaram a ouvir pressão de... Não foi nem tanto de torcedor. Ao meu ver, foi mais da imprensa. E os torcedores compraram essa coisa lá em 2019 para 20, São Jorge. Acabou o Corinthians ali. Acabou ali, para mim. Acabou nesse sentido. Que ele chega lá mandando o Jadson embora, né, o São Jorge? Jadson, Ralf, querendo botar um time pra... Não vou assumir agora. Estrela de tudo, né? Como se fosse o Guardiola. Lembra disso? Era pra ter chego no final do ano. Não. Não. Deixa terminar aqui, eu só vou assumir lá em janeiro. Lembra? Que é o cara? Onde que esse cara tá hoje? Não é nada, é um zero à esquerda. E o Corinthians caiu nesse conto. Caiu por quê? Porque ele foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Que ele pegou um time formado, eu não lembro se era do Cuca ou se era do Dorival até. Não lembro, era um dos dois lá, São Jorge. Que ele praticamente só terminou o trabalho e foi campeão. Eu acho que era um dos dois, tá, gente? Eu não tenho a certeza. E aí pareceu que o cara era o revolucionário do futebol brasileiro. Que é o que todos os clubes procuram. Já contei essa história, gente. Quando começa a aparecer o Carille, que era o assistente lá, né? Ele, na verdade, não era assistente, era o treinador de defesa, né? Era um assistente. Acabou dando certo. Quantos clubes não efetivaram lá? Vê aquele Zé Ricardo do Flamengo, vê um outro cabeludinho lá do Atlético Mineiro, que eu esqueci o nome, veio o Jardine lá do São Paulo. Mesma coisa aconteceu com os portugueses. Foi só o Flamengo conseguir lá o bons resultados do Jorge Jesus, veio o que reforçou Abel no Palmeiras. Todo mundo quer técnico português. Quer dizer, o futebol, ele é meio assim que efeito manada. É modismo, né, São Jorge? O que um faz deu certo, todo mundo vai atrás, e não é isso. São pessoas competentes. Pode ter o competente português, brasileiro, sul-americano, argentino, espanhol, qualquer nacionalidade. Mas não, parece que as pessoas fazem isso daqui, ó. Descobrimos a receita, fecha o cabresto aqui e vambora. É isso que a gente tem que seguir. E não é. Falta muita criatividade, São Jorge. Continua aí que eu já falei bastante. Já.
Carlos Miguel.
Cara, pra mim foi só praticamente o lance do gol ali. Não teve culpa.
Não teve defesa nenhuma, nada, não aconteceu nada.
É.
O Mateuzinho.
Ah, razoável.
Torres e o Kaká.
Vou dar mediano, vai, vou dar média ali, vou na média.
Hugo,
na média também, senhor. Acho que todo mundo na média hoje, acho que foi. Assim,
o Raniel.
Raniel acima, que participou, defendeu muito, brigou.
Bidon não apareceu no jogo, né?
Bidon ficou mais escondido hoje, né?
Realmente aí... o Bidon hoje não apareceu na partida.
Garro participou muito, tentou a toda hora ali, claro que muitas vezes pode até errar, normal, porque o jogador que participa muito, principalmente esse jogador que faz transição de meio ataque, né, São Jorge, que arma a jogada, ele tem um percentual de erro maior. Porque não é cômodo, né? Ele vai tentar enfiar aquela bola mais venenosa ali e vai errar. Mas eu vejo ele ali também, um bom jogo dele hoje. Não perfeito, tá, gente?
Coronado.
Assim, vem. Não vou dizer que surpreendeu hoje, porque A gente já espera algo dele assim, mas não decepcionou, entendeu? Do que ele fez no último jogo, eu acho que para o que ele fez hoje, tá ótimo. Segundo jogo, praticamente. Como titular, jogando os 90 minutos, né?
Aí vem Wesley.
Wesley apagado hoje, a gente falou isso durante a transmissão, né?
Yuri
ficou
Alberto.
Mais apagado ali. E o Yuri Alberto também, a bola não chegou tanto, mas o Yuri Alberto é aquele jogador que corre e não desiste, né, São Jorge? Correndo a todo momento,
lutou,
ali,
né?
Luta, vai atrás, né? Teve a chance de fazer o gol naquela bola cruzada lá, o goleiro foi bem.
Entrou o Mosquito?
Ah, não dá, esses caras não...
Romero.
Entrou Mosquito, Romero...
Vera.
Vera teve três chances de bater ali da entrada, três ou duas da entrada da área ali, São Jorge?
Ah, nem sei, velho.
Duas certeza.
Duas.
Duas certeza, eu não sei se tinha mais uma ali. Mas pífias, cara, pífias. Quer dizer, não dá pra ter uma medição, assim, uma mensurar algo assim positivo.
É, realmente, Corinthians fraquíssimo, né, Relia? É assim, questão de banco, né?
De banco, fraquíssimo. Concordo assim embaixo com você, São Jorge. Fraquíssimo. Questão de banco. Não
isso
tem um nome que você
isso,
fala.
E isso acaba sendo muito preocupante, porque o campeonato precisa de banco, o campeonato brasileiro.
Sim, é. O último que você tinha uma segurança era o quê? Querendo ou não, uma boa parte da torcida aí concorda, não concorda, discorda, é polêmica. Mas o único o último que a gente tinha esse sentimento era o quê? Tem o Cássio, tem o Carlos Miguel ali no banco. Acabou. Agora não tem mais Cássio, tem só o Carlos Miguel. Mesma coisa, se o Carlos Miguel sair, você acha que o Donelli... É o Donelli, né? Que é o direto ali, o segundo goleiro é o Matheus Donelli, né? Que tem mais um outro lá, mas é mais novo. Esqueci o nome. Te dá essa segurança do Carlos Miguel? Não dá. Pra mim, não dá. Né?
Não, nenhum goleiro.
Então...
Talvez o Longo D, que é um goleiro aí que eu... Ele, talvez, mas não tenho certeza.
Então,
mas me parece bom esse Longo aí.
Mas não dá pra saber não ainda, dá não pra... dá pra ter a segurança. Que
eu
nem
acho
te falei.
Ele
hoje,
melhor que o Donelli.
Ah, ele não pode participar do próximo jogo. Ah, o Donelli vai entrar. Aí você vai falar,
não,
não é o
não,
Donelli
não, não.
Tal.
O time já vai ficar inseguro.
Então, é isso que eu tô falando.
O time já vai ficar inseguro.
Aí em qualquer outra posição você não tem essa certeza.
Não tem.
Você não tem, né?
Bom, é isso. Muito obrigado, fiel torcida. Nós vamos voltar no jogo contra o São Paulo, né?
Isso aí.
Nós vamos voltar...
Dia 15, né, que você falou?
É, dia 15, o Corinthians enfrenta o São Paulo na Neoquímica Arena. Precisa vencer antes o time do Atlético Goianiense, que vai cair numa terça-feira aí. Acho que é dia 11, né?
Isso.
Então o Corinthians joga com o São Paulo, deixa eu ver direitinho pra não falar besteira aqui pra vocês. Porque o Corinthians, e é muito importante a gente saber os próximos jogos do Corinthians... para que a gente saiba o que vai acontecer. Dia 11, realmente, então, enfrenta o time do Atlético Goianiense lá.
Ah, é 16, São Jorge.
Então, dia 16 é contra o São Paulo, às 16 horas. Cai num domingo à tarde.
E até então não tem Copa do Brasil nem nada aí, né? Nesse intervalo.
Não, não. Tem nada. Então, o mais importante é dizer, o Corinthians passa essa semana e o próximo final de semana
sem
nada.
Sem, 10 dias praticamente,
por causa
porque ele vai
FIFA.
Jogar... Ele não joga o próximo final de semana, ele joga no meio de semana da outra semana.
Isso.
Não é?
E aí, depois o Corinthians vai encarar o
São
time
Paulo.
Do São Paulo num domingo à tarde na Neoquímica Arena. Campeonato difícil, todos os jogos são complicados, mas contra o Atlético Goianiense tem que fazer bom jogo, Arrelia.
Tá, sim. Sim. Não, não tenha dúvida. Ah, tá jogando fora de casa? Não interessa. Tem que fazer prevalecer a força lá, né?
A vitória e acabou.
Exatamente.
Bom, fiel torcida, é isso daí. Muito obrigado pela audiência. E vai Corinthians, Arrelia.
Nunca pare de lutar.